Bem-vindo à Autoridade de Variância Temporal. E é minha função atualizar você antes do julgamento pelos seus crimes. Então, não vamos perder outro minuto. Puxe uma cadeira, aponte seu lápis e preste atenção. Há muito tempo, houve uma grande guerra multiversal. Incontáveis linhas do tempo batalharam entre si por supremacia, quase resultando na destruição de... Bom, de tudo. Mas aí os oniscientes guardiões do tempo surgiram, trazendo paz ao reorganizar o multiverso em uma única linha do tempo.
Olá, eu sou o Marcos da HQZone e sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. E agora a gente vai falar sobre Loki, porque a gente vai fazer igual a gente fez em WandaVision, onde a gente comentou toda semana sobre a série lá, os 9 episódios, né, que teve WandaVision. A gente comentou todos os 9 episódios. E pro Loki, porque a gente sabe que vai ter muita fic aí nessa série. A gente sabe que vai ter um monte de easter eggs, referência, possíveis teorias, né? Já que a série vai estar conectada aí com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, porque o roteirista principal é o mesmo roteirista do filme, né? Do Doutor Estranho. Então a gente pensou, ah, vamos falar do Loki, né? Vamos falar dele, ver aí, fazer fic, coisa do tipo. E eu tô aqui com a Thalita e com o Murilo, pra gente poder falar sobre a série do Loki que saiu hoje. A gente tá gravando na quarta-feira, que a série saía antes do dia de sexta, né? Pelo menos as duas, né? Que foi WandaVision e Falcão. Acho que eles vão voltar pra sexta-feira depois de Loki, porque a segunda Thalita, né? E é fato também, deve ser por causa de Viúva Negra, porque quando Viúva Negra sair, Loki vai estar acabando, né? Ainda vai estar passando Loki ainda. Então, muito provavelmente, eles mudaram essa data para quarta para não atrapalhar aí a divulgação de Viúva Negra, que vai acabar saindo numa sexta-feira no Disney Plus e também nos cinemas. Então é isso, gente. Se apresentem, manda um oi aí pro pessoal.
Oi, gente. Tô de volta. Pra brigar muito com o Murilo. E ficar do lado de vocês, do lado certo da história. Quanto tempo a gente não voltava aqui pra teorizar algo da Marvel. Muito bom estar de volta. Muito bom também, né, ter uma série nova de novo pra gente ter muita fanfic pra contar.
Ah, exatamente.
Oi, gente. Sou Murilo. E ficar do lado da Thalita não é gente. Ficar do lado de uma série que já nasceu morta. Então, né, escolha seu lado. O lado certo. Bolsonaro é uma escolha muito difícil.
Uma escolha muito difícil. Editorial, Thalita e Murilo. Não, realmente. Ai, não sei, que no dia que eu tentei falar da briga, se vocês não ouviram a briga, vão ouvir, porque no episódio do Falcão e Soldado Invernal, que a gente gravou, me silenciaram ainda, porque pediram minha opinião e quando eu fui falar, vocês começaram a brigar de novo. E nem tive local de fala. Mas... enfim, né? Espero que a série do Loki traga discussões, porque a gente já tava discutindo, eu e a Thalita, mais cedo sobre a série, porque teve algumas coisas aí que foi revelada. Teve uns fãs aí da Natasha, da Viúva Negra, ficou espumando. E a Thalita vai contar. Foi o tópico do dia, tá? Porque um monte de gente começou a espumar horrores por causa de uma coisa que aconteceu, a gente vai falar também. Mas, além de outras coisas também, né, que a série acabou revelando pra gente, mostrando mais detalhes aí dessas linhas do tempo que a gente viu em Vingadores Ultimato, e aí a gente, provavelmente não, né, porque já mostrou, mas pode ser que a gente tenha muito mais detalhes sobre como isso funciona, até porque esse primeiro episódio, ele foi bem introdutório, né, eu acho que diferente de WandaVision, por exemplo, que a gente viu o primeiro episódio e não entendia muito bem, né? Principalmente se você não conhecia tanto esse universo cinematográfico, você ficava um pouco perdido, né? Se você não entende o contexto ali. O Falcão também foi mais... acho que foi mais morno, assim. Não querendo dizer que foi ruim, mas acho que foi ok. E o do Loki já começou soltando várias informações, assim, pra gente, né? Sobre essas coisas que a gente já viu aí nos cinemas. Então eu queria saber de vocês aí, da Thalita, do Murilo, o que vocês acharam desse primeiro episódio, conta aí, porque eu quero saber pra gente abrir a nossa roda de discussão aqui do Roda Viva. Vai, Thalita.
Vai, Vai ver, Magalhães. Todo seu.
A gente já fez um primeiras impressões, tá lá no site. É, se vocês já avisam logo, né? Porque a gente vai contar spoiler aqui, então se vocês não quiserem ver spoiler, enfim, né? Sempre tem alguma pessoa que assiste sem ouve podcast ou continua, espera para sair os episódios tudo, né? Para poder assistir, enfim. Mas, assim, no geral, eu não estava com expectativa para assistir Loki. Na verdade, acho que era um dos projetos da Marvel que eu mais estava assim, sabe? Tanto faz. E, tipo, principalmente por não ser um dos meus personagens favoritos, nem, assim, sabe? Não é que me chamava, assim, a atenção ao longo desse tempo todo do MCU. Apesar de que, né, os fãs deles são altamente perturbados. Desculpa a palavra, gente. Mas é verdade, a gente sabe, porque eles estão em todos os lugares, né? Então, assim. E às vezes parece que o personagem acaba ficando saturado, né? Porque não, ele não tinha tanto espaço, realmente, porque a Marvel não deu, né? Então, acaba ficando assim, nossa, né? Mas Loki, é 5 minutos de tela, 5 minutos só fazendo uma palhaçadazinha. Mas, enfim, no geral, a série, quando eu assisti a série que eu terminei, eu percebi que, tipo assim, nossa, Marvel realmente, ou ela tava desperdiçando o tempo do Loki nesses 10 anos à toa, ou realmente só tava fazendo isso pra chegar na série e colocar realmente o Loki pra ser como ele é, né? Um personagem, assim, cheio de. Assim, cheio de truques, né? Então ele pode ser muitas coisas, né? Então você pode estar assistindo Loki agora, mas de repente tudo que você tá vendo ali pode ser vários truques dele, né? É isso que a gente via no MCU esse tempo todo. Tanto que depois quando o personagem morre em Guerra Infinita, né? Muita gente se questionou: nossa, mas ele sendo Deus da mentira, será que ele não tava enganando as pessoas? Ele sendo Deus da trapaça, será que ele não enganou ali, né? E vai voltar. Vai estar vivo em algum momento, né? E a gente acaba vendo que agora foi confirmado que ele tá realmente morto, que ele morreu, né? E aí a série ela começa a abordar essa parte do Loki, né? Dele confrontar e realmente agora ele ser um vilão, né? Ele se enxergar como um vilão, ele ser, colocar as ambições dele lá ali na frente, em primeiro lugar, né? De ter a motivação dele. Então, acho que a série nesse ponto ela começou bem legal de mostrar o verdadeiro Loki, mostrar ele confrontando ele mesmo, né? Assim, uma parte do passado dele, ele vendo assim coisas que, sabe, aconteceu ou que vai ainda acontecer com ele, né? Já que ele saltou de um tempo para o outro. Então, nessa questão a série deu um show. Eu acho que sim, o primeiro episódio foi bem, bem gostoso de assistir. Além de ter sido bem dirigido, bem roteirizado, sem ideias, sem objeções aqui, né? Talvez não tenha criado muito hype para outras pessoas, né? Como aqui no nosso podcast, a gente tem gente que não tá com hype suficiente para a série ainda, né? Mas. Eu acho que tem muito potencial para assim, ser uma série assim, a nível WandaVision na parte das fanfics, né? Principalmente porque a gente de cara já teve presença do quê? Das Joias do Infinito, né? E cara, realmente, né? A gente olhando pela aquela outra perspectiva de que as Joias do Infinito para alguns eram tudo e para outros era nada. Né? Então, assim, é um multiverso. Eu acho que essa é a melhor parte do que a Marvel tá mexendo aí agora, que pode ser bom no futuro, pode ser ruim, ninguém sabe. E a gente viu que funciona realmente você contar uma história dela não tá sendo no futuro, ela tá sendo no passado, né? Uma história que a gente já sabe o desfecho dela, assim, entre aspas, né, do personagem, a gente sabe que o personagem tá morto, mas realmente funciona, né? Porque a gente vai ver isso o quê? No futuro, com Viúva Negra também, né? A gente vai ver a história dela sendo contada de outro ponto de vista, em outro momento. Então acho que isso fica bem bacana, porque ainda melhor agora com Loki, porque a gente sabe que é um personagem que tá ali no passado, né? E ele vai ter que viver agora. Ele sabe que ele tá ali por um crime, né? Que ele cometeu. cometeu, apesar de que em Vingadores Ultimato todo mundo acabou cometendo o mesmo crime, né? E saiu impune. Né? A gente finge que esse filme não existe. Mas, então, é um personagem que ele já viu o futuro dele, ele já viu o que acontece, então agora a gente vai saber o que é que vai vir depois dele. Não é? O que é que. O Loki sendo um vilão do próprio Loki, né? E o Loki descobrindo, sei lá, outras personalidades dele, outras, sabe, outras pessoas vindo dele. Enfim, eu acho que nessa parte foi bem bastante. Foi bem bacana. E as questões também, né, do Mephisto de volta de novo. Ai, de volta. E toda vez que aparece é o Mephisto. O Mephisto apareceu de novo, né? E a gente já vai mais em vários episódios com o Mephisto aparecendo mais. É, a questão não do próprio personagem, né, do Mephisto, quanto as joias do finito, que eu creio que a série também ela vai abordar mais sobre isso, principalmente de que ficou assim uma coisa assim, nossa, não vale nada, então, tipo, Tony Stark, o Steve, a Natasha, a Nebula, a Gamora, todo mundo morreu à toa, né, porque é uma coisa que você ainda, vem cá, gente, dá uma impressa aqui pra gente rapidinho, depois a gente te devolve, né, vocês têm várias, vocês não precisam disso, né, mas a gente vê que, assim, a série tentou, né, dar uma carga dramática também pro personagem, pro Loki, mostrando, assim, a parte do passado dele, a parte da mãe, né? Eu acho que, assim, de certa forma, não é um personagem humanizado, mas também, mas ele consegue ser um personagem que é vilão, porque ele, de qualquer forma, de todo jeito, mesmo ele tendo aquela parte de, sabe, de sentir, entre aspas, coisas pelas pessoas, como pelo Thor e pela mãe dele, ele ainda continua sendo um Loki que sempre vai escolher ele primeiro, né? E ele deixa, assim, em vários pontos da série isso bem evidente. É sempre o que eu quero, não é? Não tô pensando nas outras pessoas, eu tô pensando no futuro, no que eu quero, no que eu tô fazendo. Então, eu acho que começou bem a abordagem. Minha nota até o momento é 10. 5 estrelas, na verdade, 5 estrelas. Né? Coeso, coerente.
Ai, ai.
Eu deixo agora a palavra para os haters da série.
Vai, Murilo.
Então, eu não sei se eu gostei tanto da série, do primeiro episódio, na verdade. Eu não sei se é culpa do hype das outras duas séries, que começaram muito bem. Acho que o WandaVision tem um dos melhores pilotos, assim, no geral, de séries. Ela é um piloto muito bom. Falcão e o Soldado Invernal também manteve a qualidade. E ambas tiveram um material promocional que é muito bom. Já em Loki, você já não tem um material promocional bom, você já não tem um trailer muito bom também. Eu acho que foram uma das primeiras séries anunciadas, se não me engano. Mas tem um material promocional mais tardio. Isso acaba prejudicando o hype, né? Inclusive, principalmente por ser a terceira série estrear. E agora falando do Loki, que é um dos personagens mais antigos da Marvel. Se você for prestar atenção, ele foi um dos culpados, entre aspas, dos Vingadores ter se reunido a primeira vez lá nos anos... Sei lá, nos anos, muitos anos atrás... Nada a ver. E também em 2013, né, no MCU, com o primeiro filme dos Vingadores, ele foi o culpado de ter reunido os Vingadores. Então, só que a gente não teve muito do Loki. A gente só teve o Loki que trai o Thor. Isso foi no primeiro filme do Thor, isso foi no filme dos Vingadores, isso foi no segundo filme do Thor, isso foi no Thor Ragnarok. Então acaba sendo sem graça. Agora, pra série, falando, eu acho que eu concordo com a Thalita. Em relação à direção, aos aspectos técnicos da série, eu acho uma ótima direção, sem contar os atores, né, que são bem carismáticos, o Tom Hiddleston mesmo, muito carismático, apesar de não gostar tanto do Loki, mas nem nas HQs. Então por isso que eu falo que eu não sei se a culpa é minha ou da série, de eu não ter gostado tanto do piloto. Mas eu acho que existem algumas coisas que não precisava estar, eu acho que o episódio tem muita informação mesmo para um piloto. Ele joga muita coisa em você e acaba trazendo, sei lá, uma sensação de incômodo, não sei. Pelo menos pra mim foi o que pareceu. E ele segue um pouco daquela linha de WandaVision, que é pra teorizar, pra fazer as pessoas teorizarem. E num ponto é interessante, né? Porque eu acho que acaba fazendo com que caia no gosto das pessoas, né? Todo mundo gosta de teorizar alguma coisa. Game of Thrones mesmo, aí, há anos, óbvio. Pegado só também. Mas a galera teorizava bastante, principalmente nas últimas temporadas. Eu acho que o Loki ele vai pegar essa mesma linha de WandaVision, que cada episódio é 500 teorias e no final nenhuma se concretizar. Mas eu não sei se eu gostei tanto do primeiro episódio. Na verdade, eu acho que eu achei bem mediano mesmo. De informação, muita coisa nova. Então, eu acho que ele vai trazer aquela mesma coisa do Loki pastelão, humor pastelão, sabe? A grande família, Beisola. Mas... é isso.
Que ódio.
É.
O Beisola da Marvel.
O Beisola da Marvel. Teste cumprido.
Nossa.
Mas, enfim.
Ah, gente, tipo assim... É. Já terminou?
Já.
Ah, tá. Então, tipo assim, eu acho que eu tô na... Deixa eu pensar. Eu tô na mesma, no mesmo pensamento que a Thalita, no mesmo pensamento que o Murilo também. Tipo assim, o Loki é um personagem que... Ai, nem precisa falar tanto porque ele é um personagem muito popular, né? Ele tava ali desde quase o início ali do MCU, desde o primeiro filme do Thor, e depois a gente viu ele aí nos filmes dos Vingadores, depois no filme do Thor de novo, em Guerra Infinita e tudo. E ele é um personagem muito popular, isso é um fato, né? Até se a pessoa não acompanha os quadrinhos dele e só vê os filmes, sabe como ele é bastante popular. Quando ele morreu, né, lá em Vingadores Guerra Infinita, todo mundo ficou passado, né? Tipo, meu Deus, Loki, será que ele tá vivo, se ele tá morto? Passou um ano o povo fazendo teoria pra ver se ele tava vivo ou não. Até que foi revelado, né, tudo aquilo que aconteceu dele ter saído aí dessa linha do tempo lá de 2012, quando os Vingadores voltam. E ele acabou pegando o Tesseract e indo embora. Mas assistindo a série... Então, eu também tenho um pouco dessa questão. Não é que eu não gostei do episódio. Eu acho que o episódio ele tá bem legal, assim, na questão de passar as informações pra gente. Apesar de serem algumas informações assim, meio estranhas, mas isso daí é uma discussão que vem de Vingadores Ultimato, que é a questão da linha do tempo e das consequências. E assim, a gente sabe que é roteiro. Roteiro do estúdio, a gente sabe que são escolhas e que essas escolhas também envolvem, né, sei lá, como que esses atores estão disponíveis para trabalhar nesses filmes, mais especificamente a Scarlett Johansson, porque ela foi a única que de fato assim, morreu, né, a não ser, sei lá, o Thanos, mas, sei lá, é isso, sabe? Aquela grande discussão da gente entrar de falar, tipo, por que que não salvaram a Natasha da morte? Né? Que ela morreu, eles poderiam ter salvo ela, mas tudo bem, gente. Isso não é tanto uma grande discussão agora. Um dia eu prometo que a gente vai fazer uma puta discussão falando sobre isso, porque não dá pra engolir. Mas mesmo a gente sabendo... Mesmo a gente sabendo que, né, envolve ali questões contratuais, enfim, da Scarlett.
A gente passando mal.
É, então. A gente sabe que é isso, mas o conceito que eles colocaram é uma merda. Esse é o fato, a gente não presta. A gente só tá aceitando mesmo o que eles estão colocando pra gente. Porque essa coisa toda de linha do tempo, eles fizeram um rolê do caralho. E quando soltaram o filme do Vingadores Ultimato, aqueles roteiristas passaram uns 3 meses explicando aquilo, como se as pessoas fossem idiotas e não tivessem entendido. E aí eles ficavam...
Assim, 3 meses?
Ah, ele...
É que estou explicando... Eu tô quase explicando... Ficou um ano, né? Explicando.
É, então, eles ficaram explicando tudo o que acontece no filme, por que que isso, por que que aquilo. Mas, enfim, tipo, né? É isso.
Christopher Nolan, né?
É, então.
Só que... Só que ele, esse, pelo menos, faz dentro do filme, é, né? Cara,
exatamente.
Foda.
E aí a gente tem o Loki. Então, basicamente é isso, gente. Ele foi, fugiu aí dessa linha que ele era pra estar, né? Era pra acontecer aquilo com ele. Ele acabou se tornando aí uma variante, como eles chamam, né? E tem todo o rolê explicado sobre a linha do tempo, a história dos guardiões, né? Dali do tempo. E, enfim, toda aquela coisa. Eu não achei a série ruim, assim, o primeiro episódio. Eu acho, talvez eu concorde, que ela não teve tanto um impacto assim grande de primeiro episódio em relação a WandaVision, se a gente for fazer comparação. Porque eu acho que o primeiro... É porque WandaVision saiu 2 episódios, né? Então, assim, eu acho que WandaVision teve um impacto maior, porque também as pessoas já queriam mais saber da Wanda, porque ela é uma personagem importante pro MCU. E as pessoas sabiam que aquela Wanda que a gente via nos cinemas não era, de fato, a Wanda, sabe? Tipo, full power e tal, né? Então o pessoal tava muito ansioso já pra ver essa Wanda.
Gente, a Wanda é a Wanda, né? Eu acho que, assim, mesmo que o Loki tenha muita coisa importante nos quadrinhos, não é o Loki que, né, causou os maiores eventos no quadrinho, né? Nunca vai ser. Então, acho que, assim... Acho que é por isso que sempre teve esse hype todo desde que chegou a Wanda ali na Era de Ultron, sabe? Onde todo mundo ficou curioso pela personagem, até quando, né, ela ainda não era chamada de Feiticeira Escarlate, né? Por todas aquelas questões contratuais também, né? Entre Fox, a Marvel. Uhum. Então, eu acho que isso sempre existiu. Eu acho que as pessoas sempre quiseram ver a Wanda, ou nos X-Men, por causa dos X-Men, já que os X-Men tinham o Mercúrio, né, e a Marvel ficou ali com a Wanda. Então, acho que, assim, sempre teve essa vontade, as pessoas sempre questionaram, sempre quiseram ver ela ali. Então, assim, e o Loki é aquele personagem que criou aquele hype ali nos filmes, e eu acho que, assim, o Tom, ele é um ator muito carismático, né, onde ele chega, ele consegue, ele tem esse... ele torna um ambiente legal. Eu acho que isso que levou ele ser tão, sabe, o personagem dele a ter, sabe, muito assim, vários fãs, né, as pessoas estão, tipo assim, bem fiéis ao Loki, né?
Muita gente gosta dele, ele é um ator legal, assim, ele...
diferente do que a gente vê com o quê? Com a Wanda, né? Que as pessoas detestam a Elizabeth Olsen, mas a Wanda engolem por causa da Wanda.
É.
Né? E no caso, assim, do Tom Hiddleston, né? Enfim, por causa dele, acho que as pessoas gostam ainda mais, né? Do Loki. Acho que ele deu uma personalidade ao Loki. Essa é uma coisa boa disso, tipo assim, quando você adapta um personagem e o ator, ele consegue dar uma personalidade, assim, uma coisa pra ele, sabe? Sabe, fica bem marcante ali. Então, assim, mesmo que ele tenha sido, assim, muito mal aproveitado pra caramba dentro da Marvel, né? A gente não vai discutir sobre isso, mas ele tinha potencial, assim, pra ser um bom vilão, pra ser... sabe, bem foda nos anos de MCU, mas acabou que a gente sabe, né, é questão de roteiro, é o que eles querem, do jeito que eles querem, é o drama que eles querem, né, então, não vem aí muita coisa, não.
Pois é, então, é basicamente isso, eu acho que o episódio foi bom, sim, eu não acho que ele foi um primeiro episódio tão impactante, assim, igual foi WandaVision, por exemplo, eu acho que não, eu acho que a série vai crescer muito ainda, porque tem muita coisa que eles podem revelar, porque, gente, foi só o primeiro episódio, sabe? Então, assim, esse primeiro episódio serviu pra mostrar esse Loki antigo, né? E aí, inclusive, uma das cenas mais legais, assim, que eu achei do episódio foi eles mostrando o Loki depois ali daquilo, né? Então, lá em Ragnarok, toda aquela coisa, porque ele já era um Thor diferente, né? E eu acho que pra mim foi uma das melhores partes, assim, da série, eles têm mostrado isso, mas a série, basicamente, ela introduziu já qual que é esse rolê, né, da TVA, que eles querem com o Loki, e atrás dessa outra variante, que também é um Loki, né, inclusive a gente já tá na cara quem é, né, essa outra pessoa, muito provavelmente, claro que é a Lady Loki, porque... Enfim, gente, se vocês acompanham...
Se eles precisam do Loki pra isso, então...
Exato. Porque assim, e outra coisa também, se vocês acompanham notícias aí, já saiu foto do set. Onde ela Sim. tá usando, né, que é a Sofia de Marino, não, de Martino. O nome dela é Sofia de Martino, acho que é assim o nome dela. A atriz que vai fazer a Lady Loki aí. Já saiu foto dela usando a mesma roupa que ele, sabe, o mesmo uniforme do Loki. E não, gente, não é a Natasha naquela cena sentada.
Nossa, a maior viagem essa daí.
Então, o pessoal, nossa, é a Natasha, porque a roupa dela tá toda preta, o cabelo tava ruivo, curtinho, mas não, gente. A Natasha não vem mais. Eu tô tentando aceitar ainda, ela não vem mais.
A gente passando mal.
Mas é a Lady Loki mesmo, então... É uma série que tem muito pra revelar, né? Tem muita coisa. Nossa, muita coisa. Porque, assim, eles jogaram literalmente de novo na nossa cara de que o multiverso existe, sabe? E, assim, o multiverso no universo da Marvel Pode ser que já tenha sido mencionado antes, eu não prestei atenção, mas ele foi mencionado ali lá no Doutor Estranho, no primeiro filme, né? A anciã fala isso pra ele. Né? Ela fala pra ele, ah, quem é você nesse vasto multiverso, né? E ok, que as pessoas começaram a pensar mais no multiverso agora que os X-Men estão na Marvel e, enfim, WandaVision e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então essa série eu acho que ela tem muito pra crescer. Eu não acho que ela foi tão ruim assim. Eu acho que só não teve o mesmo impacto, né? Então, assim, tem muita coisa ainda que eles têm pra mostrar, porque o Loki, ele é um personagem... Primeiro que eu acho que ele se encaixa na mesma categoria da Wanda, porque as pessoas gostam de personagens mágicos. E ele, onde ele passa, ele leva caos, né? E principalmente esse Loki, que não é o Loki mega evoluído que a gente viu em Ragnarok, enfim, né? Ele é esse Loki mais... Que o pessoal pensa nele, né, gente? O Loki, ele é muito individual, né? É isso, ele é o deus da trapaça, da mentira. E ele é desse jeito. Então, a gente tem somente essas informações, assim, que eles estão atrás de um Loki, né? Que tá por aí fazendo bagunça, matando gente e tal. E eles precisam da ajuda do nosso Loki, que a gente conhece. E... Ah, e é isso. Tipo, eu acho que para as pessoas que assistem, né? Pra gente que assiste Marvel, MCU, as próximas séries que vão chegar, elas vão vir muito, assim, com que a gente espere algo, sabe? Porque, tipo, WandaVision, a gente já esperava que a Wanda ia ganhar uniforme, a gente sabia que ela ia estar no auge dos poderes dela, e foi o que aconteceu. Em Falcão, a gente já sabia que o Sam ia virar o Capitão América, enfim. E na série do Loki, por mais que a gente tenha essas coisas assim, jogadas no primeiro episódio, a gente não sabe muito ainda o que vai acontecer. Né? Porque até a questão que o Murilo falou, a série ela não teve tanto marketing assim. Teve uns trailers aí, teve alguns pôsteres individuais, mas não teve a mesma coisa que teve, assim, por exemplo, igual WandaVision, né? Porque WandaVision, eles empurraram até o fim, assim, tipo, de trailer, de imagem, de informação. Eu tentei até procurar na internet, assim, se tinha algumas informações sobre o Loki, mas não tem muita coisa. Então, ainda é um segredo ainda a série pra gente. O que pode ser bom, porque talvez a gente receba coisas que a gente não esperava tanto, né? Igual, por exemplo, a gente teve umas surpresinhas ali no Falcão, né? No Soldado Invernal, algumas coisinhas pequenas, tipo, que apareceu a Madame Hydra, e apareceu aí, ela que provavelmente vai fazer, né, a equipe dela lá. É uma coisa legal pra quem conhece. A gente teve em WandaVision, né, esse fato aí da Agatha, do Darkhold, que a gente vai descobrir mais aí na série ou no filme do Doutor Estranho. E do Loki a gente não tem muita informação, né? A gente sabe que o roteirista de Loki é o mesmo roteirista do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E toda vez aí nessas últimas entrevistas que ele deu, e claramente ele vai dar várias entrevistas ainda, ele falou que a série vai ter, né, essa conexão com o filme. Então tem muita coisa ainda pra ser desvendada, né?
Sim, tem muita coisa ainda. Você falando assim do marketing, né? Eu acho que a gente começou o marketing, por exemplo, de Viva Negra bem antecipada. E aí você viu que, tipo, em uma semana saíram vários spots, né, dos personagens, né? Dos atores lá, soltando vídeos sobre o filme, né? Dando entrevista já foram ao ar, né? Já saiu tanta coisa. Tipo, logo que nos 45 do segundo tempo saiu os Funkos, né? Dos personagens, dois Funkos. E assim, eu vi muita gente também reclamando sobre isso, né? Que a Marvel meio que o que eles não estavam fazendo pra Loki, fizeram, já estavam fazendo tudo pra Viúva Negra. Isso porque Viúva Negra começa depois. Então, acho que assim, essa questão da Marvel tá lançando duas coisas ao mesmo tempo, né? Eles devem ter definido uma prioridade, porque eles vão precisar de Viúva Negra faça alguma coisa no cinema, né? E a gente vê que a situação não tá muito boa nessa questão, assim, né? A gente vê com os outros filmes, apesar, né, que a gente, tipo, aqui no Brasil, a galera toda já foi assistir Invocação do Mal, né? Deu um, tipo, um desmaio. A bilheteria foi absurda. Então, Eu acho que eles estão vendo esse tipo de potencial, né? De tentar, sabe, deixar tipo, tudo pro filme e de Loki se sustentar no que ele, nos fãs fiéis que estavam lá atrás dele.
É, fora que, né? Então... fora que Viúva Negra vai ser o primeiro filme de herói, né? Do ano.
Verdade. Vai ser o primeiro filme de herói, vai ser o primeiro filme também da fase 4 da Marvel, que já era pra ter. Já era pra ter lançado, já, era o primeiro filme, já era o pontapé. Tanto Kevin Feige como todo mundo vem dizendo que o filme era a abertura dessa fase, então a gente crê que o filme também vai ter algumas. Tem que ter ligação com alguma coisa do multiverso, sei lá, de alguma coisa ele vai ter que sair, porque ele parece ser o primeiro, né? E definir coisas pro futuro, então o filme tem que ter alguma questão assim que vai deixar as pessoas curiosas, né? Ele não estaria ali em primeiro à toa, eles não iam. Né, investir nisso à toa. Então, mas é isso, né? Eu acho assim, eu acho que o episódio, em geral, sendo bom, eu acho que ainda vai melhorar, né? Porque eu acho que serviu muito para introduzir essa TVA, que é uma coisa nova. Então, eu acho que isso ficou bem, bem explicadinho. Eu acho que ninguém vai ter dúvida, né, do que eles querem, do que eles são, principalmente do Mobo. Já tá bem ali, é um personagem que a gente já vai ficar com a pulga atrás da orelha, né? O que ele quer de verdade? Ele só quer que o Loki descubra o que é aquilo? Porque a gente já viu uns teasers, né, que saíram, a gente vê que o Loki vai estar fazendo muita coisa, inclusive, pra eles.
Uhum.
Né? Vai estar trabalhando ali pra eles. Então, o que será que vem aí? Qual a intenção dele? Se é bom, se é ruim? É porque a gente vê que são pessoas que, tipo assim... O mundo tá ali se despedaçando, eles não estão nem aí. Só não pode mexer na linha do tempo. Alguns.
Exatamente.
Não pode mexer na linha do tempo. Então, acho que assim, a consequência pro Loki foi exatamente porque, como você disse, né? Já tem um Loki mexendo por ali, que provavelmente é a Lady Loki, né? Não, não tem nem pra onde correr que não seja ela. Então, acho que no segundo em diante deve melhorar a questão assim, do próprio Loki apresentar nessa parte, né, do quem é o vilão, ele sendo o vilão dele mesmo, ou ela sendo o vilão, o que, que vai rolar? Porque acho que no segundo episódio isso vai dar uma melhorada 100%. É. Né, apesar de já ter sido bom, uma introdução bem, bem legal assim, de se assistir, realmente ele não foi aquele hype como foi com o WandaVision, não vai ser. Né, de jeito nenhum, né, é incomparável. WandaVision foi uma coisa assim, sabe, absurda. Tipo, mesmo que o último episódio não tenha sido muita coisa pra muita gente, né, ter sido corrido e tal, mas assim, é a primeira coisa, foi diferente, né, é uma personagem que a gente ficava assim, né, o que será que tá vindo aí, né, porque logo que a gente já tá sabendo, a gente já tem ideia do que tá acontecendo, e o da Wanda foi... Sabe, foi assim, uma coisa foi desenvolvendo até o último episódio, né, das intenções da personagem e tal, mas, no geral, vamos ver o que na semana que vem, o que nos aguarda.
Bem...
Mas eu gosto dessa ideia deles deixarem claro que o Loki tá morto, e voltando ainda em toda essa questão do primeiro episódio que tá falando, eu sinto que esse personagem, o Morbius, que é o Wilson, e o Loki tem uma coisa muito parecida com o que é, com o que foi a Wanda e a Agatha, sabe? Não sei, eu acho muito similar isso. Eu acho que isso que ainda me deixou um pouco mais com o pé atrás do episódio, porque parece que fica aquela mesma questão. Nossa, quem será que é ele? Será que ele é o vilão? Será que é o Mephisto? Óbvio que não. Mas enfim, vamos enfiar o Mephisto onde der pra enfiar. Será que ele é o Mephisto? Será que é isso? Será que é aquilo? Então parece que eu já vi alguma coisa. Além de o Loki e todas as questões dele, eu espero que inove, porque ele é um personagem muito versátil. Ele tem muitas facetas. Ele não é só um deus da trapaça, ele é alguém que vai enfiar uma faca nas costas do Thor. Se der pra enfiar uma faca nas costas do Thor. Então, eu acho que por isso que deixa o episódio tão... Em relação ao Mark, que vocês estavam falando... Viva Negra e Loki. Um beijo, Viva Negra. Grande anda, Viva Negra. Mas assim, o Loki, ele tem uma popularidade muito grande. É isso que a Thalita falou. Ele tem uns fãs fiéis. Ele foi vilão de dois filmes da Marvel. E ele tá há anos aqui. E só no carisma mesmo. Porque a história... Não tem uma história interessante dele. Depois de, sei lá, 14. Você não tem mais história interessante. Então é no carisma mesmo. E talvez a Marvel tenha pecado um pouco nisso, né? Ela poderia ter aproveitado mais. Óbvio que isso não interfere no episódio, na qualidade do episódio. Isso pode interferir no hype das pessoas. Então, é isso que a Thalita falou e o Max falou, né? Aguardar os próximos episódios, porque isso não é um filme, a gente esperar muita coisa no. É uma série que vai ter o quê? 9 episódios? 7, não sei. Então, 7 episódios e 50, 45 minutos, muita coisa vai rolar. Posso ser que eu mude minha opinião, né? E chegue aqui falando, nossa, eu amei o episódio. Posso ser.
Ele vai chegar e é o melhor vilão do MCU.
Se eu gostar do episódio, eu vou inventar uma gripe e falar, Marcos, eu estou gripado, não vou gravar o episódio de hoje. Não tem um dia no login.
Isso acontece mesmo, hein? Isso acontece muito aqui na HQ Zona.
Dormi sem querer. Não acordei pro podcast. Mas. É. Isso,
Ah, então é isso, né? A gente falou um pouco sobre Loki, porque não teve muita coisa, né, gente? Teve só umas informaçõezinhas assim, mas conforme os episódios vão passando, porque vai ter coisa, a gente já falou aqui, vai ter muita coisa para comentar sobre Loki, porque, enfim, né? A Marvel alimentou a gente aí 2 vezes já esse ano. Essa é a terceira vez que eles estão alimentando a gente. Ainda vai ter Viúva Negra, vai ter Eternos,
Shang-Chi.
Shang-Chi. E muito provavelmente, acredito eu, que no começo do próximo ano deve ter a série do Gavião Arqueiro e Miss Marvel. Eu acho que é quase certo que vai ter o lançamento das 2 séries. Então, assim, a Marvel tá soltando tudo na nossa cara e a gente não dá nem para reclamar muito também. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio do podcast. A gente volta na semana que vem para falar do próximo episódio, até o fim, comentando tudo. Se tiver coisas importantes lá, legal, que a gente acha interessante, a gente vai trazer pro podcast também. A gente vai comentar lá, fazer texto. Se tiver alguma coisa que vocês não entenderam, enfim, a gente faz tudo isso. Mas é isso então, né? É.
Espero que depois que essa série acabar, seja a última vez que a gente fale do Loki, que é um personagem que era para ter sido enterrado há 5 anos atrás, mas que a gente enterre e jogue uma flor, rest in peace, toque bye bye da Mariah Carey. E é isso.
Que ódio, meu. Ai. Mas é isso então. A gente volta na próxima semana. Espero que tenham gostado. Sigam a gente aí no Twitter, nas redes sociais, todas as informações aí. Compartilha esse podcast. Segue aí o nosso canal aí do YouTube e também do podcast, independente da plataforma onde você tá. Se tiver aí como seguir, você segue, salva, deixa tudo bonitinho, tá? Então é isso, né, gente? Ó, um beijo. Se
Um
cuidem.
beijo. Até mais, fãs do Loki, por favor. Foi brincadeira, vocês não são insuportáveis, vocês são ótimos. Né? Vocês são tudo que o Deus tá aí.
A Thalita tá querendo o like das Loki Stans.
Com
Não.
certeza. Tem que pedir biscoito.
Então é isso, ó. Beijão. Até mais e se cuidem, hein?
E logo
E é
você será
isso.
chamado pelo próximo agente disponível. Por todo o tempo.
Sempre!